é o prefeito do município de Porto Vitória, pelo MDB, Kurt Nielsen Jr. Prefeito, primeiramente, bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza de atender aqui o convite da Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da CBN. O prazer é nosso, né, de estar aí e conversando com vocês e passando as informações do nosso município sempre.
Prefeito, para poder iniciar a nossa entrevista, qual foi sua principal atitude como prefeito durante este mandato?
Olha, Ricardo, tivemos aí, vamos dizer assim, uma questão atípica, né? Para mim mesmo também, praticamente um desafio. A gente pegou, eu que havia pegado uma administração que no meu primeiro mandato veio do seu Francisco, que hoje é meu vice, né? Então, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, conhecia, vamos dizer assim, toda a situação, estava, vamos dizer assim, um município muito redondinho, né? E no meu segundo mandato, dando uma continuidade, não poderia ser, não posso nem criticar eu mesmo, né? Mas nesse mandato foi realmente um desafio. A gente recebeu o município aí numa situação não muito boa, principalmente em questão de manutenção dos nossos equipamentos, além de assumir aí em época de crise, né? Crise que foi complicada aí, acrescida pela questão da pandemia. Mas sempre as atitudes, a linha de pensamento é que a gente sempre deve enxugar a máquina, né? Foi então nossa primeira linha de pensamento, foi adequar aí a questão do funcionalismo, né? E começando sempre com os comissionados. Então a gente, de 11 secretarias e mais 3 diretores, que praticamente com o status de secretários, a gente reduziu para metade, né? Fazendo então aí de 14 cargos para 7. Desses 7, apenas 6 são ocupados. Né? Um deles, dois deles são assumidos pela mesma pessoa, né? Então a gente só tem 6 pessoas aí em cargos de secretários, fazendo então, né, isso já provocando uma economia para que a gente conseguisse aí manter os salários e manter aí de uma certa tranquilidade sem afetar aí a lei da responsabilidade, principalmente em questão de salário, né? Uhum. Então, e também paralelamente fazer um trabalho aí de melhoria e recuperação de todos os equipamentos do município. Até quando a gente em época de campanha aí a ideia da gente que em meio ano conseguiria fazer tudo, mas infelizmente a gente sofreu bastante, não foi uma coisa muito simples, praticamente um ano e meio para conseguir aí deixar o município, as máquinas, né, no caso, da maneira que a gente pretendia para dar uma continuidade do trabalho. Mas, então, muitas coisas foram readequadas, muita questão que a gente tinha na cabeça de trabalho teve que ser alterada, mas a ideia sempre é trabalhar como uma boa manutenção das estradas municipais, seria um carro-chefe, porque a grande parte dos nossos produtos do interior estão baseados na pecuária de leite, e isso é um produto que deve ser transportado praticamente diariamente. Claro, além de dizer que por essa mesma estrada devem passar os ônibus escolares, passar as ambulâncias, veículos que porventura precisem se deslocar. Então, uma linha de pensamento. E além, claro, da própria limpeza da cidade, que foi muito difícil da gente retornar a quase chegar ao ponto que a gente queria, que hoje ainda a gente não conseguiu. Tivemos que fazer muitas mudanças, algumas readequações nas maneiras de trabalhar aí, para que a gente conseguisse chegar aí no ponto que a gente queria, de deixar uma cidade sempre bonita, como se fosse uma casa da gente, um lugar onde você mora tem que ter bem bacana. E, claro, na saúde, a atenção de saúde, a gente deu uma prioridade no aumento da quantidade de exames e consultas especializadas, né, com o intuito de diminuir aquelas filas de praticamente um ano, a pessoa estar aguardando aí para fazer suas consultas e exames especializados. A gente deu uma mudada, melhorou bastante, né, não chegou, também não conseguimos chegar ao ponto que a gente queria, mas ficou muito bom. Aumentando também a quantidade de profissionais dentro da área da saúde. enfim, é um trabalho, Ricardo, bem complexo, né? Uhum. Principalmente na área da educação, a maneira de se trabalhar. Foi praticamente uma coisa diferente. Foi um desafio aí para toda a equipe conseguir aí tentar fazer uma administração do jeito que a população gosta, né? Uhum. Então, essas ações aí que a gente tomou aí no início do mandato acabaram se prolongando até nos dias de hoje, claro, com as mudanças necessárias de acordo com cada situação que fosse aparecendo.
Prefeito, o senhor falou há pouco a respeito do funcionalismo municipal, para a gente poder aprofundar essa questão. O que o senhor pensa sobre os patamares salariais do funcionalismo municipal, principalmente sobre os cargos comissionados de livre nomeação?
Olha, hoje, eu não sei se seria um comparativo com outros municípios ou simplesmente se tratando aqui do município de Porto Vitória. Mas se falando aqui, que eu posso falar com mais tranquilidade de dentro do nosso município, assim, uma coisa que eu posso falar com tranquilidade, né, e até com certa preocupação, dizendo assim que os maiores salários da prefeitura não são dessas pessoas de livre nomeação, muito pelo contrário, né? Um salário líquido hoje de um secretário municipal é muito menor do que muitos outros profissionais, que é, né, até, vamos dizer assim, é preocupante para você conseguir trazer pessoas de alto gabarito com salários que não são tão grandes, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, seria o segundo escalão dentro da prefeitura, né? Seria o prefeito, os próximos são os secretários, né? Um salário aqui hoje de secretário líquido gira em torno de R$3.200, né? É um valor aí que não é alto, né? Então, a gente tem aqui, nessa questão de funcionalismo dos cargos de livre nomeação, são valores bastante enxutos, né? A gente tem aqui, de uma certa maneira, até porque o próprio município não comporta uma situação diferente. A gente não tem nem como comparar o município de Porto Vitória com um município maior, como Porto União, União da Vitória, e nem se falar aí em um município ainda maior do que esse. Uhum. Então a gente tem, posso dizer com bastante tranquilidade, que a gente tem um número bastante reduzido, né? E a grande parte desses cargos de livre nomeação ainda são assumidos por funcionários efetivos, onde você dá uma oportunidade e aproveita a própria experiência desses funcionários.
Prefeito, sua opinião sobre a contratação de parentes?
Olha, realmente isso é uma questão muito polêmica, né? Hoje a própria lei já regulamenta boa parte em relação a essa contratação de parentes, né? Isso é são muitas questões que pessoalmente deve ser analisado, deveria ser analisado por cada contratante, porque eu dizer assim, uma vaga que se não for ocupada por um parente vai ser ocupada por uma outra pessoa, e essa polêmica gira em torno do empreguismo, né? Muitas pessoas aí, quando acabam entrando na prefeitura, dão um jeito de contratar a maior quantidade de parentes possíveis, ou parente dos cabos eleitorais. Isso é uma situação bem complexa, né? Eu digo que a gente deve evitar ao máximo se colocar os parentes em prefeitura, né? Assim, digo até o porquê. Você, normalmente, quando você traz alguém para a prefeitura, você tem que pensar muito no que você faz, porque essa pessoa tem um cargo de livre nomeação, mas por um período bem determinado. Então, se no momento que você coloca alguém na prefeitura para trabalhar como comissionado, às vezes você está tirando ela da sua carreira normal, da sua parte profissional, que é uma coisa muito delicada, principalmente num município como o nosso, com que o salário é pequeno. Então, vamos dizer assim, eu em 12 anos, né, de mandato, agora que se completará até o final do ano, eu tenho agora uma filha minha trabalhando aqui, que é o meu principal carro-chefe, e tive minha esposa como na ação social no primeiro mandato. Mas é aquela questão, por nossa opinião mesmo, a gente falou, não, nós temos outras profissões, e a gente não ocupou mais esses cargos. A minha filha está aqui, porque ela não tem outro emprego. Tendo, no momento que aparecer um emprego na linha dela, eu vou ter um problema enorme, né? Treinar alguém para ocupar esse cargo que você leva meses para aprender. Então, veja, é muito delicado, essa questão são pessoais. Eu digo que essa preocupação mesmo tem que acontecer quando você tem administradores que são empreguistas, né? Ou que entram para tentar dar emprego para os seus parentes. Daí isso é uma coisa bem complicada, né? Mas eu lembro muito bem da época que o Requião comentava, né? O Requião como governador, né? E ele tinha irmão e algum mais não sei quem lá, né? E realmente era uma briga bastante grande com pessoas que gostam de fazer polêmicas, né? Mas hoje eu digo, Ricardo, a lei dá uma boa linha, né? Já dá uma boa filtrada, evitando que o pessoal faça esse empreguismo, né? E, claro, eu sempre digo, evite de colocar uma pessoa que não seja competente, porque quem vai pagar é o administrador. Então, se ele começar a empregar pessoas que não são competentes, principalmente, já escutando as outras entrevistas, né, com os outros administradores, vereadores aí, né, e prefeitos, né, uma linha de pensamento bem interessante é: você acaba pagando se você trouxer alguém incompetente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na competência. E, claro, evitar essa quantidade. A lei mesmo não deixa você fazer criar um empreguismo para os seus parentes. Mas sempre tem aquele jeitinho brasileiro que o pessoal consegue, né? E às vezes acaba se tornando uma vergonha para todos os políticos do Brasil.
11:24, estamos conversando com o prefeito de Porto Vitória, Kurt Nielsen Júnior. Prefeito, vou destacar alguns nomes e o senhor, por favor, uma nota e uma justificativa do seu posicionamento. A respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Um presidente polêmico, né? O nosso presidente é um presidente polêmico, aí assumindo aí o Brasil depois aí de muitos problemas, né, de muitas questões, e já trazendo junto em sua família uma bagagem que não foge muito das críticas que ele se utilizou para se eleger, né? Mas eu sempre digo assim, hoje ainda não se tem como dar uma nota, né? São apenas um ano e meio da administração. Eu acredito que, vamos dizer assim, ele está com meio ano da administração. Mas confio muito nos seus ministros, mais do que na maneira de ser do presidente. Então, ele tem uma maneira de ser que gosta de ser polêmico, ele gosta de ser populista, seguindo aí as redes sociais, né? Já uma ideia totalmente diferente da minha, né? Eu digo aí que o político tem que se resguardar, ele tem que acompanhar, a gente acompanha os comentários que existem nas redes sociais, mas a gente procura não se expor, tá? Então, vamos dizer assim, pela equipe, eu digo que ele está com uma boa pontuação. Nota, eu não sei como eu poderia dar uma nota para alguém, não. É muito difícil. Eu digo que uma nota você pode dar para alguém, quem sabe 2 anos depois que encerrar o mandato. Eu não teria como avaliar alguém durante o mandato, porque o mandato não é apenas um meio ano, não é questão de momento. É o resultado que você consegue das suas ações durante 4 anos. Esse resultado muitas vezes aparece só anos após o término do próprio mandato.
Então não arriscaria uma nota então, prefeito?
Não, sem nota.
E para o governador do estado, Ratinho Júnior?
Para o governador está até um pouquinho mais fácil, né? O governador praticamente está dando uma continuidade da maneira de trabalho do ex-governador, né? Numa mesma linha, não fugindo muito. Claro, inclusive, né, a mesma linha aí com sendo polêmico em relação ao funcionalismo público. Muitos funcionários, posso falar, porque como eu sou, a gente acompanha essa questão de comentários. E também dizer que está praticamente na mesma situação. Não sabemos ainda como vai ser o resultado da administração Ratinho Júnior. Então, muitos programas estão sendo lançados agora. A gente vai ter, inclusive, aqui na sexta-feira, aqui no município de Vitória, a entrega de uma obra, onde o deputado Urso e o deputado Alexandre Cury estarão presentes, inclusive anunciando algumas coisas novas do governo. Tá? E essa expectativa, assim como eu falei do presidente, é difícil que se consiga dar uma nota, mas eu tenho a impressão de estar caminhando bem, né, de uma boa, certa forma, com exceção aí da negociação com os funcionários públicos, que às vezes não é muito fácil também. Vou dizer assim, olha, não é muito fácil. Mas acredito estar indo numa boa linha. Né? Vamos ver aí os resultados. Também está fazendo algumas coisas diferentes. Claro que devem ser aplicadas, eu digo praticamente com certeza, nos dois últimos anos do seu governo.
Eu não arriscaria também uma nota?
Não, a gente não tem como. Eu digo, não tem hoje como dizer. Tem que esperar o resultado aí depois que terminar o mandato, né?
E uma nota para o prefeito de Porto Vitória, Kurt Nielsen Júnior?
Olha, aí é a população que tem que dizer, né? E eu digo assim, essa nota que seria dada para o prefeito atual, com certeza você só vai saber daqui a 3 anos até, porque daí a população, é o momento, a gente só sabe o resultado da nossa administração em torno de 2 ou 3 anos depois de você sair da prefeitura, que quando o pessoal começa a ter os comparativos, né? Então após a próxima administração eles vão lembrando a maneira que trabalhou, a maneira da organização, né? Então, mas eu vou dizer assim que eu, na minha opinião, eu fiquei aquém do que eu gostaria de ter ficado. Ah, mas as situações, como eu estava comentando antes, foram bem adversas, mas bem difícil para administrar da maneira que eu recebi o município. São muitos precatórios. Eu digo que a próxima administração também vai ter um trabalho muito árduo, né? Serão muitos precatórios que deverão ser pagos aí por, vamos dizer assim, por situações que não deveriam ter ser deixadas acontecer no município. E a grande maioria está relacionada aí em relação aos funcionários públicos. Direitos que não foram pagos, né, em rescisões, em questão de horas extras, essas coisas assim, que hoje a administração está colocando em dia, né? Enfim, acertado já, na verdade, todos os detalhes que causaram os problemas, né? Mas mesmo assim, existem, por motivo de todas essas situações, eu digo que o resultado da minha administração não foi o que eu queria que fosse. Né? Uhum. Mas não foi por falta de competência dos nossos funcionários, né? Não foi por falta de competência de algum secretário, não foi por falta de vontade, nem de vamos dizer assim, da parte política. Foi realmente porque a crise pegou, né? Mas eu digo assim, estou deixando o município enxuto, estou deixando os municípios com todas as contas em dias, né? não aumentei, quer dizer assim, não deixei acontecer situações aonde eu consegui fazer negociações e os acertos, as correções necessárias para que futuramente o município tenha problemas, né? Então, coisas às vezes que não aparecem para a população e que somente as pessoas que fizeram análise profunda verão que não vão ter mais os precatórios, claro, no momento que vencer todos esses aí de ações aí que estão ocorrendo no momento.
Prefeito, na questão de cenário eleitoral aí do município de Porto Vitória, o que o senhor tem de expectativa, candidaturas, apoio, o senhor pode falar pra gente?
Olha, Ricardo, assim a gente está aí já com alguns pré-candidatos. Temos aí o vice-prefeito São Francisco como pré-candidato. Temos aí também o Fabiano Glapp, um advogado, já trabalhou aí na prefeitura, já foi secretário, já foi vereador, é um advogado de renome, né? Também como pré-candidato. Temos aí seu Angelim Zamoni, que colocou aí o seu nome à disposição dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, como pré-candidato. E com certeza devem aparecer mais algumas pessoas aí como pré-candidatos. E toda essa situação aí, com certeza, pode mudar, como pode aparecer mais alguns pré-candidatos, né, que se lancem. E, vamos dizer assim, eu tenho um grupo político que trabalhou com a gente, alguns se afastaram, outros acabaram se chegando mais, né? Então a gente tem um grupo, e esse grupo aí praticamente vai dar aí uma linha de pensamento para a gente. Porque, vamos dizer assim, o prefeito Curto não é o prefeito aqui sozinho, é um prefeito que quando fez o plano de governo, que tem muitos que dizem que é promessa, né? Não, não é promessa, a gente faz um plano de governo. Esse plano de governo elaborado durante a campanha, e a gente tem essa linha de pensamento. Então, todas essas pessoas que ajudaram a elaborar esse plano de governo, as alterações que a gente fez agora durante todo o processo, eles são as pessoas com quem a gente deve conversar e escolher o candidato que a gente deve achar como melhor para dar uma continuidade no trabalho do município. Até por uma situação especial, Ricardo. Nosso município está dentro daqueles municípios que, dentro da linha de pensamento do presidente Bolsonaro, deveriam deixar de existir. Que são municípios que têm menos de 5 mil habitantes e uma arrecadação própria menor do que 10%. Então, nós estamos dentro dessa linha e a responsabilidade do próximo administrador é enorme. Não pode ficar parado deixando acontecer. Terá que ser um prefeito que tome atitudes, que se responsabilize pelas ações. Não pode aí estarei atrás de pessoas pedindo desconto, ou pedindo para fazer serviço de graça, ou pedindo que não aumente o PTU, que não na verdade não que não aumente o PTU, que não dê os reajustes necessários, né? A gente precisa trabalhar dentro da geração de emprego que cause, né, o aumento da nossa arrecadação própria. Eu digo que isso é um erro, essa análise dos 10%, porque se o município não tiver os empregos que gerem esse tipo de imposto, não faz muito sentido fazer essa análise, né? Arrecadação própria, se analisar só IPTU e ITBI como base, é uma questão muito pequena, né? Nós aí temos as taxas de serviços feitos na agricultura familiar, que também gera uma arrecadação própria e também tem que ser muito bem levado em conta, que esses serviços prestados aos agricultores, que é remunerado, que são pagos para a prefeitura, também aumenta a arrecadação. Então, veja, uma pessoa que entra aqui, os candidatos, eu praticamente vou tomar essa decisão em cima da capacidade dessa pessoa, de uma pessoa que seja ágil, que tenha aqui a responsabilidade e tenha coragem de assumir as mudanças. Ah, tem que correr atrás. Vai ser uma pessoa que tenha que correr, vai ter que ir para Brasília, vai ter que ir para Curitiba. Claro, tomara que pare esse tal da Covid aí que a gente tem hoje. Vamos dizer assim, só fomos aí para Curitiba com alguns vereadores, à procura de recursos do governo federal, do governo do estado, aonde já conseguimos um bom acesso. Mas não podemos ficar correndo nas secretarias como a gente acabava fazendo assim a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, e visitar as secretarias em busca de recursos.
Uhum.
E essa outra pessoa, a pessoa que vai ter que ser muito dinâmica. Tá? Então, eu digo, no cenário político das próximas candidaturas, a ideia é escolher pessoas dinâmicas. A gente precisa de gente com vontade, que corra com muita energia, correndo atrás do não fechamento do nosso município, Ricardo.
Prefeito, nessa questão de pré-candidatura, o senhor não sinaliza essa possibilidade, né?
Olha, é uma coisa particular minha, né?
Uhum.
Eu sou um funcionário público, eu tenho um plano de carreira que eu devo cumprir, eu tenho uma obrigação também em questão de um curso, né? Eu durante alguns anos atrás, aí, até terminando o ano passado, né? Eu fiz um mestrado profissional patrocinado pelo governo federal, né? Com bolsa de estudo pelo governo federal. E eu tenho uma responsabilidade de mais 5 anos ficar em sala de aula, né? É um termo de compromisso que se assina. E também, pensando que para você ficar em sala de aula por mais 5 anos, a gente tem uma idade limite para isso. Né? Não constitucional, mas vamos dizer assim, da nossa própria pessoa, né? Depende da situação. Quando você que nem eu falo assim, o profissional tem que ser dinâmico, e a partir de uma certa idade você começa a ter uma acomodação. Então eu por essa responsabilidade que eu tenho em voltar em sala de aula, trabalhar com os alunos, eu fiz a opção de encerrar esse meu cargo agora e voltar aos meus compromissos em sala de aula com o governo do estado do Paraná, pagando, vamos dizer assim, minha dívida com o governo federal e ao mesmo tempo completando aí a minha obrigação dentro do próprio governo do estado, né, como professor, trabalhando aí com os alunos aí no nosso colégio Casimiro de Abreu.
11:37, conversamos com o prefeito de Porto Vitória, Kurt Nielsen Júnior, na manhã desta segunda-feira aqui na CBN. Prefeito, obrigado pela gentileza da entrevista e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Ricardo, vocês da CBN, eu que agradeço. E tenho aí um bom dia e uma boa entrevista aí com os demais.